seguros e sob a guarda do Estado, porque eu não tenho opção de não fornecer. Quando eu forneço meus rendimentos, imposto de renda, não é uma opção que eu tenha não fornecer esses dados. Eu sou obrigado a fazer isso.
Dave Kuhn citou ainda outro exemplo de pouco conhecimento das pessoas.
Cada vez mais os celulares estão com o microfone aberto, onde a gente é gravado. As pessoas começaram a perceber que falam alguma coisa e já começa a aparecer propagandas. Isso é um absurdo. Hoje as pessoas falam isso, mas continuam com o microfone habilitado, né? Tu pode lá desabilitar já o direito de acessar o microfone.
O deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, explicou que os cidadãos precisam estar atentos para as pautas que podem ter um impacto direto nas suas vidas.
Muitas vezes o cidadão percebe todo esse debate como algo distante, mas na verdade é algo que vai afetar a vida real das pessoas. Muitos dos debates feitos no Congresso Nacional não são compreendidos pela população. As pessoas entendem que o Congresso é longínquo, que os debates daqui não afetam a vida delas, mas na verdade afetam e muito.
Professor Israel Batista disse aos trabalhadores do CERCLO e da Dataprev que é necessária a união dos servidores públicos nos temas que tratam do serviço público e citou a privatização dos Correios e a reforma administrativa. Vera Guasso, coordenadora da Frente Nacional dos Trabalhadores em Informática, informou que existe uma ação na Justiça questionando os estudos para a desestatização das empresas, porque eles teriam sido feitos sem licitação pública. Vera afirmou ainda que privatizar os serviços digitais pode deixar o governo refém do mercado em um setor essencial. Os participantes lembraram ainda que a Emenda Constitucional 115 tornou a proteção de dados pessoais um direito fundamental. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Oliveira e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai acompanhar a implementação dos benefícios emergenciais aprovados pela emenda constitucional que autorizou o pagamento de novos auxílios. No total, serão mais de 40 bilhões de reais distribuídos entre 7 benefícios. A fiscalização pretende garantir que a ajuda realmente chegue aos beneficiários, além de prevenir eventuais erros e fraudes. O acompanhamento foi anunciado pelo vice-presidente do tribunal no exercício da presidência, ministro Bruno Dantas.
Considerando a larga experiência do Tribunal de Contas da União na fiscalização de pagamentos de benefícios, é fundamental que o Tribunal garanta à sociedade que o uso desses recursos seja transparente, eficiente e responsável.
Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil. ZYM
406, 87,9 MHz, canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 1º de agosto de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de coro. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. Primeiro, vereador José Juscelino Franco. Segundo, Daniel Walter Friso. Terceiro, Sadi Kogo. Quarto, Márcio José Munareto. Quinto, Roger Carlos Vencato. Sexta, Ilove Saciloto Perufo. Sétimo, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Oitavo, Rodrigo Pivoto. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, de 11 de julho de 2022. Acrescenta o artigo 84-A à Lei Orgânica Municipal, para adotar no processo legislativo orçamentário as emendas impositivas previstas na emenda constitucional número 86, de 17 de março de 2015, e emenda constitucional número 100, de 26 de junho de 2019. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 6, de 18 de julho de 2022. Declara a extinção do cargo de chefe do serviço de limpeza do ESF e do posto central. E cria o cargo de chefe do setor de agendamento e marcações, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 57 e do projeto de lei de iniciativa número 4, de 4 de julho de 2022. Dispõe sobre denominação de praça pública localizada no município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 58 e do projeto de lei de iniciativa número 5, de 13 de julho de 2022. Regulamenta a identificação de veículos, uniformes e crachás, fachadas de prédios públicos, documentos e materiais de expediente, com logomarcas, slogans, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem gestões administrativas. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 59 e do projeto de lei número 54, de 13 de julho de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1122, de 30 de junho de 2009, e da outras providências. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 49, de 22 de junho de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 6, de 2022. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder do PDT. Segundo, líder dos progressistas. Terceiro, líder do PL. Magno Juliar de Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permanece como está. E quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora, passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Ofício número 304 de 2022, Nova Esperança do Sul, 27 de julho de 2022. Assunto: solicitação de informações sobre o impacto financeiro do projeto de lei número 49 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo em atenção à solicitação realizada através de ofício número 119 de 2022, venho através deste informar sobre o impacto financeiro do projeto de lei número 49 de 2022. Segue esclarecimento em anexo. Sendo que havia para o momento, renovo protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, prefeito municipal.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia, aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação especial. Senhor presidente, gostaria, em primeira mão aqui, de registrar, por parte da administração, e dar os parabéns aqui a três funcionários que se aposentaram na última semana. Que é o João Hernani de Moura, o senhor João Honório de Quadros, e o Antônio Carlos Franco, né? E aqui a gente gostaria, em nome da bancada, de parabenizar esses funcionários que cumpriram sua função dentro de todo esse tempo, contribuindo, colaborando, fazendo sua parte. A gente sabe que não agrada todo mundo, né? mas a gente sabe que da parte desses funcionários houve sempre uma dedicação especial, né? Então aqui quero registrar o nosso reconhecimento, a nossa bancada quer parabenizar esses três funcionários por tudo aquilo que eles fizeram. Dentro de todo esse tempo que trabalharam em Nova Esperança do Sul, e olha, foram uns quantos anos, né? Então, o Antônio, por exemplo, iniciou. Quando começou a prefeitura, logo que emancipamos, ele começou a trabalhar aqui, né? Um operador de retroescavadeira aqui, sem dúvida nenhuma, é reconhecido como grande habilidade que ele tinha na condução desse instrumento de trabalho. Fez tanta coisa por Nova Esperança que às vezes fica no esquecimento, ou não fez mais que obrigação, ou por isso ou por aquilo, mas ajudou, contribuiu, colaborou com a sua experiência, com o seu trabalho, para melhorar a cidade, para construir muita coisa que foi construída aqui. Você tinha uma retroescavadeira, né? E era, como se diz no ditado gaúcho, pau para toda obra, né? Então quero parabenizar o Antônio por o que ele fez pela cidade, como funcionário público, que sempre se dedicou. Sempre socorreu as pessoas, às vezes em momentos difíceis, né? Às vezes é puxar um caminhão, às vezes é abrir uma cruzada, e enfim, nessa maneira, sempre foi um cara muito espontâneo. Assim como o seu João Honório, um profissional que sempre se dedicou, né? Sempre fez, exerceu a sua função com seriedade, com comprometimento, né? O João Hernani, o Birita, né? Que uma grande figura, um cara super sério, super correto. Então, a esses funcionários que se aposentaram agora, a gente quer desejar a eles que aproveitem bem, porque foi merecido, porque foi conquistado, porque esse é um direito que eles adquiriram ao longo de tanto tempo trabalhando. Então, registro aqui em nome da nossa bancada, senhor presidente, os parabéns a esses três funcionários que se aposentaram aí, e, claro, desejando aí vida longa e sucesso para eles. Tá? Quero também parabenizar o pessoal que organizou o 10º encontro de italiano, muito bonito, muito legal. É cultura, é turismo, é uma troca de experiência entre a comunidade e principalmente revivendo os costumes de italiano, os costumes daqueles que fundaram Nova Esperança do Sul, trazendo a história ali da família italiana. Então, foi uma noite muito bonita em que se trouxe à tona os costumes italianos e que também se fez homenagem àquelas pessoas de mais idade que já passaram por tantas e tantas, né, e que foram homenageados pela administração. Então, quero parabenizar os organizadores desta festa. Senhor presidente, também queria falar um pouquinho a respeito do projeto de lei 49, que hoje vai à votação, né? E o projeto de lei, ele fala, é um projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a contrair financiamento de R$1.700.000 junto à Caixa Federal. E eu queria resgatar um pouquinho da história aqui do projeto, para quem está ouvindo aqui a nossa sessão, dizer que a gente vem estudando aqui nesta casa há um bom tempo esse projeto. Dizer também que no início a gente tinha aprovado um projeto de 1 milhão, mas que era através do Banco do Brasil, e que nós não conseguimos avançar por várias situações, por várias questões, que não deu certo. E ora vem aqui o projeto do Executivo de 1.700.000. E resgatando um pouquinho da história, senhoras e senhores vereadores, a gente vê que, ultimamente, todos os prefeitos fizeram financiamento, né? Dr. Segato, quando foi prefeito, fez financiamento de uma patrola nova. Ora, nunca tivemos uma patrola nova em Nova Esperança do Sul até então. E, nessa administração, o Dr. Segato teve a coragem de financiar uma patrola. E hoje já está paga. E tinha um bom prazo, mas já está paga. E está aí servindo a comunidade. E aí eu digo assim, acertou. Acertou porque é um equipamento de uma utilidade incrível para o setor de obras. E é um equipamento novo. Eu nunca tinha tido uma patrola nova, eu tinha sempre umas patrolas de segunda mão, né? Essa veio zerinho e foi financiada. Na sequência, o prefeito Antão também financiou uma retroescavadeira. E teve votos ou não teve votos, mas essa retroescavadeira também é super útil, né? E a Câmara aprovou também, né? Teve votos contra, teve votos a favor, mas eu quero dizer que são situações que nos levam a acreditar que são serviços, são bens que ficam no município. São bens que estão no município e estão servindo à comunidade. Queria falar, por exemplo, agora estamos aqui debatendo a questão do Projeto 49, que é o financiamento, parte do financiamento para ampliação do ateliê Bonotto e Delevati, que é uma necessidade, que é uma coisa boa, todos os vereadores sabem que é, né? Uma empresa que hoje tem em torno de 200 funcionários, né? Mesmo a ampliação do prédio ainda talvez nem permita que se aumente o número de funcionários em função da situação de espaço físico para essa empresa. Então, é uma situação que realmente é muito importante. É uma situação, é um financiamento que vem para também executar essa parte desta ampliação desse ateliê. Também, considerando que essa ampliação, ela vai continuar, ela vai ficar, é um bem móvel. Né? E, posteriormente, né, parte desses recursos para a pavimentação, os calçamentos. Né? Então, eu acho que toda a comunidade espera calçamento. Todos os moradores, aonde não tem calçamento, querem os calçamentos. Falar também que parte desse recurso, aproximadamente 30%, voltará para os cofres públicos e será reinvestido em mais calçamento. Né? Então, só para colocar para a comunidade, que é um projeto ousado, é verdade, mas que vai trazer resultados positivos, que vai trazer resultados que é o anseio das pessoas de querer melhoria para a nossa cidade, deixar mais bonita. Né? Então, eu gostaria de pedir e colocar para os senhores vereadores a importância de nós votarmos esse projeto favorável. Né? Na última sessão, a gente debateu e eu fui o autor do requerimento para que a gente vote o projeto. Porque o tempo também está passando. E o executivo necessita de uma resposta. Seja ela sim, seja ela não, para que a gente possa seguir. De repente, ter que rever situações, outros projetos. Enfim, nós temos que definir essa situação. Mas esperamos que o bom senso e que, de certa forma, a pensar no município, pensar no desenvolvimento, pensar naquilo que vai melhorar para a nossa comunidade, eu peço aos senhores vereadores que analisem no voto sim, né, para que a gente possa, e o executivo tenha condições de fazer. As informações solicitadas por suas excelências, o executivo encaminhou. Informações, aquilo que foi pedido, né? Então, acho que fica muito bem poucas dúvidas para a gente tomar uma posição.
Seu tempo, vereador.
No sentido, um minuto, senhor presidente, já encerro aqui. E eu acho que fica muito pouca dúvida para a gente tomar a decisão, como vereador. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Segundo vereador, Daniel Walter Friso, não vai fazer uso. Terceiro vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o jurídico, a nossa secretária, o pessoal que nós assiste aí, e o pessoal de casa que nós está escutando, meu boa noite. Eu queria aqui começar numa estrada que hoje está sendo patrulhado na linha A1, e amanhã também vai ser terminado um serviço lá, e vai ser concluído um serviço no Rincão do Ouro. Não foi concluído hoje, começaram sexta-feira, não deu para terminar, e não foram hoje porque deu... Com o negócio dessas aposentadorias aí do nosso funcionário, tiveram que fazer uma readequação dos funcionários aí, porque perdemos praticamente uns funcionários nota 10 aí, né, da patrola, por exemplo, ali, né, os três, não tem uma vírgula para falar dos três, né. Mas amanhã, se Deus quiser, vai ser concluído o resto do serviço no Rincão do Ouro. E na Lioma também está sendo concluído. Eu queria aqui também parabenizar esses funcionários. Porque hoje qualquer firma, qualquer prefeitura, se não tem funcionário, não funciona. E que bom que estão se aposentando, fizeram a parte dele, né? O João, o Franco, o Birita, que nós mais conhecemos por Birita aí do que João Hernani, né? Se eu falar João Hernani, acho que não sabe agora. Birita todo mundo sabe, né? Então que eles sejam felizes nessa aposentadoria e que gozam dessa aposentadoria aí. Eles prestaram um bom serviço para a prefeitura e para o município em si, para a população, né? Então, eu conheci o João, foi o primeiro que eu conheci aí. Foi no colégio junto com ele, lá na linha 3. Eles moravam por ali, logo ali em cima, aqui, quem vai aqui, né, e no colégio na linha 3. Eu, e particular, muito amigo aí, um funcionário, nota 10 para mim. Sempre que eu falei para ele, sempre foi resolvido. A mesma coisa o Franco, mesma coisa o Birita. Então, assim, eu não tenho uma vírgula com ninguém desses funcionários. Eu acho que eles prestaram um bom trabalho para a prefeitura. Mas que gozam bem dessas aposentadorias aí. Eu queria aqui fazer um convite aos colegas e quem está me ouvindo aí. Nós temos uma festa, domingo, lá na Alha 1. E tem missa às 10 horas. Almoço meio-dia. Quem quer almoçar na mesa, almoça na mesa. Quem quer o churrasco, tem o churrasco. Quem quer arroz, tem arroz. Né? Então, estou convidando os colegas aqui e a população que está me ouvindo. A gente precisa que dá movimento, porque nossas igrejas tá má situação, as capelas tinham que parar 2 anos com a pandemia. E, então, temos se esforçando para que dê um bom movimento aí na festa da Linha 1. Aí. Ah, quem quer encomendar churrasco até às 11 horas, o arroz também, aí precisar ligar, quem sabe meu número do telefone aí, o do Volmir Fumaco, que é o festeiro, pode ligar aí que a gente dá um jeito lá. Outra coisa que eu queria dar parabéns também, eu acho que é muito importante, é o encontro de italiano. Por que que eu acho importante o italiano?
É uma tradição, não vamos comparar, é o tradicionalismo, né? Esses italianos, essas pessoas que foram homenageadas aí, se estão me ouvindo, parabéns a ele aí, pessoas com 90 anos acima ali, né? Conhecidos, amigos da gente aí, pessoas que estavam lá, isso aí eu acho que é importante, todos os anos, achar 4, 5, que eu acho que tinha uns 4 ou 5 ali, né? Muito bem organizado ali, essa questão muito bem organizada, acho que foi fundamental, é uma coisa que nós temos descendentes de italiano aqui, né? Então, acho que parabéns para quem organizou, para quem esteve à frente desse grande espetáculo aí. No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Quarto vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, o pessoal que nos prestigia aqui hoje e o pessoal de casa.
Gostaria de falar do transporte escolar, que começou hoje para Santiago. Pode ser um fato até meio constrangedor. Onde parece que não quiseram homologar a licitação do JUSA, e foi um ônibus da prefeitura, e tinha uma funcionária da secretaria na porta, não deixando os alunos entrar que não tinha feito a matrícula e que não tinha pago. A minha guria era uma. Eu sei que ela deve ter que pagar, mas sabe quanto custa para formar um aluno? Ontem tive que pagar 4 mil para fazer a matrícula dela. Será que por 50 reais, 100 reais, não podiam deixar os alunos entrar? Tiveram que pegar um carro em particular? Depois vem os projetos de educação aqui para nós votar, presidente. Nunca mais eu voto projeto de educação com antecedência aqui, ó. Está avisado, nem me consultar, não me consulta. Isso é uma falta de respeito, não só com minha filha, com mais 4 alunos. Vocês acham que pagar 1.800 por mês é assim? Só porque não veio aqui acertar? Mas vamos criar vergonha na cara, tia, pelo amor de Deus. Hoje de tarde falando no Roger para articular o projeto aí, ó, tentando ajudar o município. Fiquei goiando com isso. Ó. Larguei de mão, Roger, larguei de mão. Porque eu vou lá, gasto gasolina no meu bolso, boto a cara para tomar tapa, e quando eu preciso, não só eu, e os outros, não deixar entrar no ônibus. Isso é uma falta de consideração. Vamos criar vergonha na cara, tia. Pelo amor de Deus. Olha, isso é de abandonar a política, tem que abandonar mesmo. Mas vamos. Também questão do programa de rádio, semana passada estava escutando, coordenador de esporte, questionando a questão do campo de futebol, que não tinha máquina, 2 anos e pouco, para cortar a grama. Isso não é desculpa. O Adelar Pranzoni, quando cuidava, 8 meses, o melhor campo de futebol que tinha na região era o nosso. E cortava com as maquininhas velhas. Agora, a culpa é das máquinas? Chega, tia, pelo amor de Deus, vão trabalhar. Compraram um trator novo, que os dias mais vai ser o que? Qual a desculpa vai ser? Do trator? Não. O trator é novo. Isso que é revolta, viu? Sinceramente, é de revoltar. Era isso, senhor presidente. Eu vou parar a mesa.
Quinto vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, quem nos assiste aqui, o Jorjão, sua esposa, ouvintes da 87.9, o nosso boa noite. Queria aqui falar inicialmente sobre o encontro do amigo que tive participando ontem de noite na igreja quadrangular, o pastor Vânio e a pastora Vanusa, oitavo encontro quadrangular, onde estava muito bonito, né, com música ao vivo da igreja do Evangelho Quadrangular, né, a igreja estava lotada, estava muito bonito. Parabenizar aqui então o pastor Vânio, a pastora Vanusa e todos que lá compareceram. Sobre o encontro italiano também, no Coro Cru, né, onde deu muito, muito bonito, muita gente, teve bastante gente de fora também, né, uma banda típica italiana, né, e não só tocava só música italiana, qualquer ritmo, eles tocavam lá de Caxias do Sul. Né, então estava muito bonito. Quero parabenizar a equipe que organizou todo esse evento, né, a Alcione, a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, que foi, né, a secretária responsável pelo evento, né, toda a diretoria do encontro italiano, né, toda aquela que forma, né, esse nosso encontro italiano aqui, todos eles, todos aqueles que ajudaram, né, todos aqueles que participaram, estiveram à frente dos trabalhos nesse evento grandioso do 10º encontro italiano de Nova Esperança do Sul. Também aproveitar aqui, já o Neto já convidou para a festa da linha 1, né, Neto? Mas como diz o doutor Segato, domingo todos os caminhos levam a linha 1, né? Então vamos participar lá na linha 1 também. Também quero colocar aqui que no dia 28/8, agora de agosto, no Planalto, também tem um grande almoço lá, de R$25, vai ser o almoço lá no Planalto, né? Então fica aqui também estendido o convite a quem quiser participar. Também temos uma reunião marcada para essa semana e não soubemos a hora e nem o dia lá com a Emater, né? E a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, sobre Feira do Produtor, sobre esses eventos que devem começar a fluir também em Nova Esperança do Sul, que é um ponto muito importante, onde poderemos, né, mostrar os nossos hortifruti grangeiro, né, que poderão vender os seus produtos, produtos nossos aqui da terra. Também queria colocar aqui, nesse momento, sobre o projeto de 1.700.000 da Caixa Econômica Federal, como o vereador Juscelino já falou aqui, né, é um projeto muito importante, vota a favor quem quer, vota contra quem quer. Estamos num país democrático e a gente tem que ter a liberdade, né, de fazer aquilo que quiser. Mas nós, aqui, neste momento, né, frente ao povo de Nova Esperança do Sul, que precisa de calçamento, né, ou passar lá naquela rua, não tem calçamento, está chovendo, tem barro, é seca, tem poeira, né, e tendo um calçamento, valoriza aquela casa, valoriza aquele terreno, valoriza aquele bairro, valoriza a propriedade de cada um que tem casa naquela rua, né, onde 30% deste recurso voltará para o fundo de infraestrutura para financiar mais adiante novos calçamentos. Na questão de geração de emprego, nós soubemos que aqui em Nova Esperança do Sul tem uma grande migração de pessoas que vêm dos municípios vizinhos, compram um terreno aqui, vêm morar aqui para trabalhar nos ateliês, na própria indústria do curtume. E isso é muito importante. Isso está chegando gente de São Francisco, de Jaguari, de Santiago, São Vicente, Cacequi, né? De toda a região sempre está chegando pessoas novas aqui em Nova Esperança do Sul. Não só aposentados, vem os aposentados também, que também, né, com sua aposentadoria, vem gastar aqui no nosso comércio. Isto tudo valoriza o nosso município. E aquele trabalhador, aquele jovem que às vezes vem lá de fora, tem um pedacinho pequeno de terra, não tem mais como sobreviver ali daquele pedacinho de chão, vem procurar um emprego aqui, né? Aqui ele precisa do emprego. E nós, da nossa bancada, estamos aqui defendendo os interesses dos nossos empresários, dos nossos moradores, que querem a rua calçada, dos nossos empresários que querem gerar emprego. Isso é muito importante, senhores e senhoras que estão nos escutando em casa. Cada um tem o seu voto, cada um é dono do seu voto, né? Como diz aquele ditado, cada um é dono do seu nariz. Mas eu acho que, se não aprovarmos esse projeto, estaremos perdendo uma grande oportunidade, né, de começar a alavancar cada vez mais o crescimento do nosso município aqui de Nova Esperança do Sul. Vai alguns anos para pagar esse financiamento. Não importa. Eu, se eu tiver aqui mais um mandato, mais outro mandato, e tiver financiamento desse porte, desse intuito, para alavancar o desenvolvimento de Nova Esperança do Sul, eu posso ser um vereador só do PDT, eu vou votar a favor do projeto, né? Porque eu não fui vereador na outra gestão, mas se eu tivesse sido vereador, eu tinha votado a favor dos grandes projetos bons para Nova Esperança do Sul. Sempre fui assim. Eu aqui já votei contra o meu governo. Já votei contra o meu governo no projeto da educação, né? E estou aqui para votar um projeto de grande valor, de grande valia, de grande interesse do povo de Nova Esperança do Sul, né? Que precisam de calçamento. Nós temos ruas que fazem anos e anos, no Jardim das Hortênsias e em outros bairros, que precisam de calçamento. Nós temos gente que está chegando por aí que precisa de emprego, né? Aonde vivemos nesse país, com um grande nível de desemprego, né? E nós aqui não queremos fazer parte dessa parte do Brasil que tem desemprego. Nós queremos gerar cada vez mais emprego. Está aí o Curtume, que gera emprego, né? Não sou contra. Se tiver que ajudar Curtume, se tiver que ajudar os Smolarek, nós temos com essa intenção dos irmãos, do ateliê dos dois irmãos. Com certeza, nós já temos projeto para ser colocado nesse ponto, né? Nós estamos aqui para trabalhar para o povo, para gerar emprego. Estamos aqui para gerar emprego, mobilidade urbana, calçamento também é mobilidade urbana, né? Uma rua calçada, uma rua com feitinha, pronta, com calçamento, tudo. Isso é muito importante, isso embeleza a cidade, além de trazer benefícios, né, de inda e vinda para todos aqueles que vão até o seu recinto de trabalho todos os dias. Quando chove, no inverno, no verão, quando tem poeira, no inverno, quando tem barro. É isso que nós precisamos alavancar o desenvolvimento de Nova Esperança do Sul. Nós, como vereadores, estamos aqui para fazer essa parte, esse trabalho. É isso que estamos colocando. Não é um projeto para ser assim, um projeto que seja oneroso. Vamos ter anos para pagar, mas tudo se paga, né? Quantos e quantos financiamentos, quantos agricultores financiam máquinas, financiam tratores, levam 10, 15 anos para pagar e consegue pagar com seu trabalho. Prefeitura também tem o seu recurso, tem o seu orçamento todos os anos. É isso que é muito importante. É nisso que nós temos que pensar. Ou estamos aqui para defender os nossos interesses, para defender os interesses do povo,
seu tempo,
para trazer melhoria, só um segundinho, para trazer melhoria para o nosso povo, trabalho, geração de emprego, mobilidade urbana. Muito obrigado.
Sexta vereadora Ilove Saciloto Perufo.
Senhor presidente, senhores vereadores, ao casal que nos assiste, as gurias aqui, ao jurídico e ao pessoal de casa, o meu boa noite. Em nome da nossa comunidade do Capão Grande, a gente agradece a festa que tivemos ontem. Casa cheia, né, que até a gente esperava, mas não era tanta gente, mas graças a Deus tudo deu certo. Estava muito bom. Muito bonito, agradecer a todos e a todos os doadores que nos doaram algo para a próxima festa. E os que tinham doado, que fazia 2 anos que não saía festa, né? Então, como o Neto falou, passamos 2 anos de pandemia e nós temos contas para pagar da igreja. Todo mês nós temos conta para pagar, né? Então, nós lá tivemos com as tormentas também, caiu todos os fornos, né, que agora foi feito novo. E então, a gente está pensando em, temos que fazer festa. E vai ter, acontecer que vai ter festa no mesmo dia em vários lugares. O Neto falou que tem a festa domingo, e domingo tem a cavalgada da mulher que terá um almoço no Capão Grande. Vai sair daqui de Nova Esperança sábado, vai para o Pinheiro Bonito e domingo tem o almoço no Capão Grande. Quem quiser confirmar o almoço é com a Zelaine, aí quem quiser almoçar lá vai ter o almoço. Eu recebi uma mensagem agora que era para mim reforçar o pedido do mata-burro do Claudio de Ponte, que eu pedi aqui na segunda-feira e não foram lá ver. Que é um caso assim bem prioridade, porque passa o caminhão do leite, toda semana vai lá, e eles me pediram que era para reforçar o pedido. E sábado eu passei na estrada que foram arrumar semana passada. Não sei se arrumaram, mas mexeram, porque não ficou como deveria ficar, que é a estrada que entra ali no Adriano Escalcão, que desce lá no Eloy Romil, na floresta ali. Ficou, eu acho que aquilo ali ficou pela metade o serviço, não foi concluído, tem muita coisa para arrumar, então eu acho assim, que tem que dar uma retocada ali, porque ficou, tem lugares feios. Era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Sétimo vereador, Getúlio Cristiano de Basso Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, caros colegas, pessoal que está nos assistindo, nos escutando em casa também, pessoal que trabalha aqui conosco, jurídico e as gurias aqui. Eu gostaria de iniciar também, né, deixando o meu abraço à comunidade do Capão Grande. O pessoal se mobilizou, ajudou e participou do almoço lá ontem. E que almoço, né? Lá? A gente é suspeito para falar, que somos da casa, mas estava tudo muito bom. De tarde teve um baile, estava um espetáculo o movimento lá. Gostaria de mandar um abraço para todos e agradecer a todos também, como disse a Love, né, que de uma forma ou de outra ajudaram para que o evento acontecesse. Eu recebi um pedido que eu acho que até já foi citado, se não me engano, pelo presidente aqui nessa casa, que é sobre aquela estrada do Boqueirão. Ela não nos pertence, mas a gente tinha que ver um jeito. Eu só não passei direto para a secretária, para o prefeito, porque não tive ali depois que recebi esse pedido. Que é a gente vai achar um jeito de trocar um serviço ou ver se tem algo a fazer naquele trecho, né, que da estrada que vem do Boqueirão ao Capão Grande, que aquilo lá está horrível, 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 horrível. Então, se tem uma forma da gente ou trocar um serviço, ou entrar em contato com o pessoal de Santiago, né, porque realmente está ruim. O pessoal me pediu para comentar aqui hoje, eu já estou comentando, mas vou pessoalmente conversar com o prefeito e com quem for preciso para ver se a gente consegue tomar uma decisão a respeito disso. Consegue uma solução, na verdade. Pessoal que antes de eu sair de casa ali me cobrou sobre as lâmpadas da nossa rua lá da Valentim Vielmo, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou passar para a secretária diretamente para a gente tentar resolver. Sobre a festa da linha 1 também, né? Reforçar o convite que o Net me pediu aqui para, além da festa, de tarde tem uma bailanta, né? De tarde tem um baile lá, então deixar o convite para o pessoal participar lá. E realmente, Loves, eu recebi uma reclamação na sexta-feira sobre aquela estrada que comentaste lá, que é aquela que desce no Adriano lá e vai até o Eloy. E na sexta-feira mesmo eu conversei com a secretária, ela foi até lá, de tardezinha, conferir a maneira que estava o serviço e vão ter que corrigir, arrumar, eu não sei porque eu não fui ver, mas vai ter que ser feito algo novamente. E nesse mesmo intuito eu peço que a pessoa que está trabalhando, está à frente de certos trabalhos na prefeitura, assim como nós, quando o pessoal vem fazer um pedido, uma reclamação, dar uma ideia, a gente tem que ter uma certa educação para tratar com o pessoal. E eu tive bastante reclamação sobre isso. O pessoal ir pedir um serviço, ou da máquina, ou isso e aquilo, e o pessoal ser tratado com estupidez. Eu acho que é inadmissível. Se o serviço for bem feito, for de forma elogiável, vou aqui vou elogiar. Mas tratar um cidadão, uma pessoa que está ali pedindo, e a pessoa me disse, no interior o que a gente precisa? De estrada. E aí tu vai fazer um pedido, vai reforçar uma coisa. A pessoa vem com quatro pedras na mão, se é pelo lado político, ou se é por voto, sei lá, que de qualquer forma do lado político, então está no setor, está trabalhando no lugar errado. Essa é a minha opinião e acredito que de todos aqui também. Também tenho um pedido aqui de bastante cascalho, né, para o pessoal do Capão Grande lá, e eu vou conversar direto com a secretária, ver se a gente consegue alguma coisa. A gente sabe da dificuldade que é, mas vamos tentar agilizar. Amanhã eu vou passar na secretaria, deixando os pedidos, o pessoal que me comentou alguma coisa, eu vou direto na secretária e em algumas outras secretarias para agilizar o pedido do pessoal. Meus assuntos seriam mais ou menos esses. Aí, entre esses pedidos aí, né, esse que a Love também comentou, da estrada ali, que desce para o Rincão, também tem aquela estrada lá dos Cadó, lá no Reimundo, lá embaixo, lá. Me disseram que está complicado o troço lá. Então, também vou comentar com a secretária isso para nós ir dar uma olhada e ver se conseguimos ajeitar. Acredito que meus assuntos eram esses. Estamos à disposição da população para possam entrar em contato com nós aí, para que a gente venha trazer as reivindicações do pessoal aí. Muito obrigado, senhor presidente.
O oitavo vereador, Rodrigo Pivotto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Jorjão, Ana Paula, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Vou começar sobre o que o Cristiano falou ali, de alguém que está recebendo pedido, não está gostando, tá sendo mal educado com as pessoas. É o que a gente levantava, eu levantei várias vezes aqui, que os vereadores viravam deboche nas secretarias que eu pedia o respeito, vocês lembram muito bem disso, né? Que a gente ficava sabendo que o secretário dizia que não dava conversa para vereadorzinho nenhum. É pedido que eu digo, os mesmos pedidos que vocês trazem é os mesmos que a gente traz. A gente traz pedidos da população. E o pessoal está levando para o lado pessoal. Isso é que nem eu digo, não está no lugar certo. Não está no lugar certo. O secretário levar para o lado pessoal quando chegar um pedido, uma cobrança, alguma coisa do gênero, não está trabalhando no setor certo. Então, é que nem eu digo, se não aguenta, pede para sair. Eu acredito que o partido de vocês tem gente competente para substituir, se for o caso. Então, eu acho que o caminho é por aí. O povo que paga o salário, nós, paga do secretário, paga do prefeito, nós somos funcionários do povo. Ninguém é funcionário de tal A ou B ou C partido. Então, eu acho que tem que ser por aí. E, Cristiano, te dou até os parabéns, porque é difícil o vereador da situação chegar aqui e falar o que tu falou. Então, eu também, quando acontecia no nosso mandato, a gente comentava, cobrava da administração, e eu acho que o caminho é esse aí, Cristiano. Falar também, agradecer aos funcionários, né, se aposentando, e agradecer os anos de serviços prestados, pelo Birita da Caçamba, que sempre foi conhecido, o Franco da Retro e o João Bigode da Patrola. Então, eu acho que fizeram um bom trabalho e a gente só tem a agradecer a eles, né? Então, agradecer, deixar o agradecimento em nome do partido e em nome da nossa bancada também. Eu aqui, a gente recebeu várias denúncias, até a vereadora, conversando antes da sessão, ela perguntou por que a gente não comenta sobre as denúncias. Eu disse que sempre que a denúncia for importante ou de ser questionada, eu, principalmente, eu toco no assunto. Quando não é relevante, porque às vezes tem umas que não é relevante, a gente só lê e pede informação ou alguma coisa assim do tipo. Essa aqui que está aqui, eu nem não sei quem é dos motoristas que se envolveram no acidente, aí que vai onerar os cofres públicos, né? É, pelo que deu para anotar aqui, pelo que a gente está sabendo, é de Caçamba. Então, acredito eu, que o prefeito vai abrir um processo, um PAD, né, para investigar quem é o culpado, quem não é o culpado. Não sei nem quem são os motoristas que se envolveram. Isso não vem ao caso. O importante é saber quem é que vai pagar a conta. Como está bem aqui a denúncia, quem é que vai pagar a conta. Outra coisa aqui que diz aqui que funcionários estão saindo do seu local de trabalho para fazer compras, etc., compras particulares. Então, eu acho que se tu tá, já trabalha das 8 às 2, é o fim da picada tu sair no horário de serviço para ir no mercado comprar alguma coisa ou fazer alguma coisa particular, né? Então, isso aqui é uma questão da Secretaria da Administração de dar uma gerenciada nos funcionários. Aqui tem outra também sobre que cobra dos vereadores, que não adianta cobrar dos vereadores, a gente cobra da administração, a gente está sempre cobrando da administração, só que às vezes a gente não é escutado. Então, espero que essas denúncias aqui venham todas respostas do Executivo, que a gente tem que dar um parecer para a comunidade que não está nos cobrando isso aqui. Agora eu vou entrar na questão do transporte que o vereador Márcio falou. Domingo passado, da festa aqui da igreja, quando eu entrei na porta, fui abordado por um dos que participaram da licitação. Diz que o prefeito não quis homologar a licitação pelos preços altos, segundo a informação que a gente tem. Só que quem coloca o preço, o teto, é a administração, né? Não é os donos dos ônibus que vêm aqui e pedem um valor que... Quem sabe como funciona uma licitação, é assim que funciona, né? Então, não tentei falar com o prefeito para ver, até fiquei de dar uma resposta para essa pessoa que me pediu informação. Não tive êxito, mandei duas vezes mensagem para o prefeito, ele não me respondeu. Me respondeu, disse que ia marcar para um dia, ele estava vendo as estradas, no outro dia ele ficou de me avisar e, no fim, a gente acabou não conversando. E hoje o que aconteceu com essas estudantes aí é o fim da picada. Porque isso não existe. Isso não existe. E outra, segundo o Márcio falou aqui, eram os ônibus do município. Tu tem que levar. Ou estão cobrando passagem do ônibus do município. Então, eu não sei se tem, até nem sei se pode esses ônibus fazer esse tipo de transporte. Porque até onde a gente entende, posso estar até enganado aqui, mas até onde a gente entende, esses ônibus vão fazer o transporte do escolar dentro do município para as escolas, tanto a estadual quanto com a municipal. Então, eu nem sei se esses ônibus têm autorização para rodar na faixa. Então, fica aqui a minha indignação também, porque eu acho que deveriam ter, se tem dívida, tem que pagar, que nem foi falado, com o município, né? Mas que tivessem levado essas estudantes e chamassem para conversar amanhã na secretaria, mas deixar sem levar é uma falta de respeito com qualquer um que seja filho de quem for. Eu acho que é inadmissível, assim, até falta a palavra para dizer o descaso que foi feito nesse caso dessas meninas aí. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, de 11 de julho de 2022.
Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, de 11 de julho de 2022. Acrescenta o artigo 84-A à Lei Orgânica Municipal para adotar no processo legislativo orçamentário as emendas impositivas previstas na Emenda Constitucional número 86, de 17 de março de 2015, e Emenda Constitucional número 100, de 26 de junho de 2019. Exposição de motivos. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, as bancadas do PDT, Progressistas e PL encaminham a esta Egrégia Casa Legislativa, com base no disposto no artigo 30, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, a proposta de emenda que visa acrescentar o artigo 84-A à Lei Orgânica Municipal. A presente proposta busca adequar a Lei Orgânica Municipal às emendas constitucionais número 86 de 2015 e número 100 de 2019, que alteraram os artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal, com o intuito de acrescentar a opção de os vereadores apresentarem emendas individuais ao projeto de lei orçamentário, aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Desta forma, as emendas propostas pelos vereadores terão a obrigatoriedade de serem executadas dentro do percentual legal, o que trará inúmeros benefícios para a sociedade, pois são os vereadores que mais conhecem as dificuldades do dia a dia da comunidade e, em sendo assim, conseguirão, de forma efetiva, aplicar o dinheiro público exatamente onde mais se necessita. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação desta proposta de emenda à lei orgânica por esta Casa Legislativa. Nova Esperança do Sul, 11 de julho de 2022. Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Ilove Saciloto Perufo, Márcio José Monareto, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, José Juscelino Franco, Roger Carlos Vencato e Sadi Kogo.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da comissão especial. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 6, de 18 de julho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 6, de 18 de julho de 2022. Declara a extinção do cargo de chefe do Serviço de Limpeza do ISF e do Posto Central e cria o cargo de chefe do Setor de Agendamento e Marcações, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Pública Municipal e da outras providências. Exposição de motivos, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei complementar que tem o objetivo de extinguir o cargo de chefe do Serviço de Limpeza do ESF e Posto Central, assim como criar um cargo de chefe do Setor de Agendamentos e Marcações, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Administração Municipal. Faz parte das atribuições do gestor municipal analisar e propor alterações na Lei de Estruturação dos Órgãos da Administração Pública Municipal, de forma a adequá-los às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos, assessorias e divisões, em conformidade com a lei orgânica do município, de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrado pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Contamos com a necessidade de aumentar a qualidade destes serviços. Isso é o que determina uma adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma peça fundamental do sistema administrativo gerencial e precisa estar em perfeito funcionamento para fazermos frente às inúmeras demandas que lhe são atribuídas. O setor de agendamentos e marcações de consultas e exames é essencial às demandas da comunidade, sendo que a Secretaria de Saúde necessita de um servidor específico para chefiar, organizar, controlar e coordenar o agendamento de consultas e exames e respectivo transportes, a fim de melhor atender a população e também valorizar o servidor que possuirá essas importantes responsabilidades. Para viabilizar a criação e acréscimo do referido cargo, estamos extinguindo o cargo de chefe do Serviço de Limpeza do ESF e do Posto Central, a fim de equalizar e evitar impacto financeiro sobre as despesas com pessoal. A criação do padrão salarial do cargo de chefe do setor de agendamentos e marcações visa adequá-lo à necessidade do município, pois haverá aumento na demanda de trabalho a fim de traçar planos de ações e estratégias eficazes para a saúde, que é essencial. Portanto, a adequação em tela visa criar um cargo que possa dar mais atenção aos munícipes que dependam de exames e consultas fora do município, visando proporcionar condições para atingirmos a máxima eficiência e eficácia das atividades realizadas pela administração municipal, vinculadas à saúde, visando a maior qualidade, racionalidade e transparência nos atendimentos aos nossos munícipes. A criação de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança deve ser limitada aos casos em que seja exigível especial relação de confiança entre o governante e o servidor, para que adequadamente sejam desempenhadas funções inerentes à atividade predominantemente política, e como não está havendo essa exigência à função de chefe do serviço de limpeza, postula-se a sua extinção. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei complementar número 6 baixou para estudos da Comissão Especial. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 57 e do projeto de lei de iniciativa número 04, de 4 de julho de 2022.
Parecer número 57 é o projeto de lei de iniciativa número 4 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei dispõe sobre denominação de praça pública localizada no município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. 2. Do voto do relator. Considerando que restaram cumpridas as disposições contidas no artigo 142 da Lei Orgânica Municipal e seus parágrafos, bem como tendo em vista justa e necessária homenagem ao Sr. Mário Manara, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 27 de julho de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única em Sessão Ordinária, realizada no dia 27 de julho de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei de iniciativa número 4, de 4 de julho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Ilóvis Saciloto Perufo, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de julho de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Ilóvis Saciloto Perufo, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 57 e o projeto de lei de iniciativa número 04 em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, após passar o trâmite legal do projeto de lei, eu queria agradecer os colegas pelo apoio, queria agradecer à mesa diretora por conduzir o projeto dessa maneira e queria dizer que o projeto de lei que ora vai à votação é uma homenagem a uma pessoa que foi muito importante no município. Teve uma função essencial. Lidava com transporte da saúde, né? E como tal, sempre teve a sensibilidade de conduzir, de ter a paciência de ajudar as pessoas nos momentos mais difíceis, que é o momento da que a pessoa está com um problema de saúde. Homenagear o saudoso Mário Manara é ir além da família. É Nova Esperança inteira que reconhece a habilidade que tinha o Mário. A sensibilidade. Uma pessoa que tinha um coração bom, como se diz, né? Então, eu registro aqui a minha alegria e a tristeza ao mesmo tempo. Porque são duas medidas. A alegria de poder estar homenageando alguém e a tristeza desse alguém não estar conosco. Né? Mas eu acho que se faz justiça nominar a praça lá na Vila Nova com o nome do saudoso Mário Manara. Homenagem que esta casa, que esta Câmara de Vereadores irá aprovar em seguida. E eu agradeço a todos vocês e tenho certeza que não só eu, não só nós, todos os colegas vereadores aqui, mas a comunidade de Nova Esperança do Sul também é sensibilizada por essa homenagem. Obrigado, senhor presidente.
Coloco o parecer da CPU número 57 e o projeto de lei iniciativa número 04 em votação. Quem concorda permanece como está, quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 58... e do projeto de lei de iniciativa número 05, de 13 de julho de 2022.
Parecer número 58 ao projeto de lei de iniciativa número 5 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei de iniciativa tem por objetivo regulamentar a identificação de veículos, uniformes e crachás, fachadas de prédios públicos, documentos e materiais de expediente com logomarcas, slogans, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem gestões administrativas. 2 do voto do relator, considerando que os símbolos e as cores municipais são as formas de representação mais expressivas da imagem da comunidade, uma vez que representam a identidade do município, sua evolução política, administrativa e econômica, bem como seus costumes, tradições e arte, entendo que a utilização dos mesmos nos bens públicos é de extrema importância, não só para evitar gastos públicos desnecessários, mas também para fomentar o sentimento de patriotismo e respeito pelos símbolos municipais. Por tais razões, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões da Câmara, 27 de julho de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 27 de julho de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei de iniciativa número 5, de 13 de julho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Ilove Saciloto Perufo, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de julho de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Ilove Saciloto Perufo, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 58 e o projeto de lei iniciativa número 05 em discussão.
Senhor presidente, eu, em questão de bom senso aqui com os colegas, existem umas dúvidas sobre esse projeto e eu peço vista do projeto para estudar melhor e esclarecer umas dúvidas que eu tenho aqui.
Bem obrigado, vista. Senhor presidente. Coloco o parecer número 58, projeto de lei. Não. Desculpe. Cedo à vista para o vereador. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 59 do projeto de lei número 54, de 13 de julho de 2022.
Parecer número 59 é o projeto de lei número 54 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 1º da Lei Municipal nº 1122, de 30 de junho de 2009, e da outras providências. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa anexada ao presente projeto de lei, verifica-se que o mesmo objetiva a inclusão do cargo de auxiliar de saúde bucal no rol das atividades insalubres de nosso município, bem como também possui por objeto conceder grau máximo do adicional de insalubridade aos operários que exercem atividades de limpeza de fossas sépticas. Tais adicionais foram devidamente reconhecidos em laudo técnico, bem como possuem previsão na norma regulamentadora 15, anexo 14. Diante do exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 27 de julho de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária, realizada no dia 27 de julho de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 54, de 13 de julho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Ilove Saciloto Perufo, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de julho de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Ilove Saciloto Perufo, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 59 e o projeto de lei número 54 em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós estudamos esse projeto na comissão permanente e chegamos até na altura da caminhada, da tramitação dele, fazer uma alteração, né? E no sentido de desmembrar, porque havia uma dúvida com relação ao direito da insalubridade com relação ao rapaz que faz as coletas ou a secagem das fossas, né? E no final a gente conseguiu ver melhor, conseguimos conversar e dialogar com os membros da comissão permanente e o projeto veio na íntegra. Então eu queria agradecer os pares desta casa que tiveram essa compreensão para que a gente pudesse votar o projeto na íntegra. Obrigado, senhor presidente.
Coloco o parecer número 59 e o projeto de lei número 54 em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 49, de 22 de junho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 49, de 22 de junho de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Dirigimos-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o projeto de lei número 49, que visa buscar autorização legislativa para o Executivo Municipal formalizar a operação de crédito junto ao programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento da Caixa Econômica Federal para a realização de obras de infraestrutura. Cumpre ressaltar que desde que montamos nosso planejamento de obras, com base na projeção de nosso programa de pavimentação e infraestrutura, houve um aumento dilacerado de preços na matéria-prima e mão de obra, em função da alta inflação de mercado que vem perdurando no Brasil nos últimos meses, fazendo com que o valor a ser despendido aumentasse. Do montante, buscamos utilizar o valor de R$ 1.300.000 para alimentar financeiramente o programa de pavimentação e o valor de R$ 400.000 para ampliação do prédio público do município situado na rua Maria Velmo Friso, aumentando assim a produção diária de calçados por empresa do setor Coureiro Calçadista local, gerando diretamente empregos no município, trazendo mais renda e qualidade de vida aos novos esperancenses. Por essas razões, rogo a aprovação desta Egrégia Casa Legislativa à presente proposição. Nova Esperança do Sul, 22 de junho de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, na verdade, no tempo de tribuna ali, a gente, da minha parte, já coloquei alguns quesitos, só queria retificar uma informação que eu usei no meu tempo da minha fala ali da questão dos financiamentos. E eu citei ali que o prefeito Segato financiou a Patrola e citei que o prefeito Antônio teria financiado a retroescavadeira, a escavadeira hidráulica. Então, na escavadeira, eu retiro aquilo que falei porque foi só autorização legislativa. Mas, na sequência, eu vejo que nós temos nas mãos a oportunidade de aprovar ou não. Eu entendo que o projeto ele vem para auxiliar, vem para melhorar. E a Câmara já tinha aprovado anteriormente e esse financiamento não saiu. A questão de valores realmente é de conhecimento de todos nós que há uma inflação muito alta aí, né? Os valores eles vão se corroendo ao longo do tempo. E baseado nisso, na geração de emprego e desenvolvimento para a cidade e ampliação dos calçamentos, é que eu peço aos senhores vereadores o voto favorável ao projeto. Obrigado, senhor presidente.
Todos concordam em votar de forma nominal esse projeto, já que foi requerido a inclusão na ordem do dia da próxima sessão. Seguindo a ordem alfabética, primeiro vereador Daniel Walter Friso.
Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal aqui da casa e os ouvintes 87.9. Meu voto é não. Conversando com o partido, voto contra o projeto, porque acredito que esse projeto, na data de hoje, não é nem um pouco parecido com o projeto que a gente aprovou no início do legislativo, no início do mandato prefeito, um projeto qual era começo de trabalho, taxas de juros mais atrativas, menos comprometimento com o tempo. Hoje, como o próprio vereador Celino falou, altas taxas de juros no mercado, inflação disparada,
Eu acho que é um cenário complicado para assumir um compromisso aí de 10 anos, prazo de 120 meses, com um ano de carência. Praticamente essa administração não vai precisar nem pagar esse projeto, vai ficar para administrações futuras. 10 anos não é 10 dias, como disse o vereador Pivoto na sessão passada, é tempo. Nós estamos aqui hoje a votar com responsabilidade, é um voto que não podemos comprometer nosso município a futuramente não poder honrar com as contas. Então, como foi citado, época que foi financiada uma patrola, era realmente necessário. Não estou dizendo que calçamento não seja necessário. Claro que é, tanto que a gente deu um voto de confiança no início do legislativo. Veja bem, naquela época que foi financiada uma patrola, a prefeitura tinha uma carência de maquinário, a draga também, escavadeira hidráulica, que foi tanto discutida, na época não tinha. Eu não me recordo de um mandato ter ganhado tantas coisas como o atual mandato. O nosso partido, por exemplo, PL, já veio aí, ó, um valor de 230 mil para a compra de uma ambulância. Veio mais um valor do deputado Sanderson para a aquisição de uma van para transporte de saúde. Veio uma pá carregadeira, um carregador aí, uma máquina grande, porte grande. O partido aí progressista veio caçamba. Veio uma retroescavadeira do tempo do ex-prefeito Antão, ainda foi entregue agora, né? Vários deputados aí mandando dinheiro. O partido do PDT veio uma caçamba, veio do deputado federal uma escavadeira hidráulica. Vocês se recordam de algum mandato ter vindo tanto maquinário assim? Então, o que eu quero dizer aqui, ó, se os outros tinham que investir em maquinário porque não tinha, o prefeito pode pegar o dinheiro que ele tem em caixa e investir em calçamento. Já foi uma promessa de campanha, ele tem dinheiro para fazer, ele faça. Não precisa mandar um projeto desses engavetando aí o município, amarrando por 10 anos. Tem dinheiro, faz, não corre o risco. A taxa de juros que está pagando nesse projeto é de 11,5% a 15,5%, podendo variar anualmente. Entendeu? E no cenário que nós estamos, é bem provável que vai atingir o teto. 15% ao ano. É, como o vereador Roger falou dos agricultores. Roger, vê qual agricultor financia numa taxa de juros assim. Ninguém se arrisca, ninguém financia. Nós financiávamos com taxa de juros a 4,5% ao ano, 6% ao ano, e muitos não conseguiam honrar com seus compromissos. Então, o negócio não é brincadeira. A gente tem que votar um voto responsável, um voto que seja de acordo, e por isso o meu voto é não, é contra esse projeto. O projeto tivesse sido dialogado, tivesse sido conversado, nós poderíamos ter buscado uma taxa de juros melhor, se há que existe, se não existe, deixar passar. Não adianta vir as coisas sob pressão. E sobre os 400 mil destinados à geração de emprego, isso aí não diz nada no projeto, apenas diz na justificativa. Nada nos garante que o prefeito vai pegar esse dinheiro e vai investir no ateliê Bonotto de Levati. É apenas mais uma conversa, né? Então, se ele mandar um projeto arquitetônico, vou fazer um aumento de tantos metros quadrados no ateliê Bonotto de Levati, mais tantos metros quadrados no ateliê Dois Irmãos, mande para essa casa, vamos estudar, vamos avaliar, certamente vai ser aprovado. Mas assim, engavetado, num... para cobrir promessa de campanha? Não. Ele tem dinheiro em caixa, ele que usa, ele que faça. Calçamento é importante, sim, e tem que ser feito. Entrei aqui nessa casa cobrando, o prefeito fez a campanha em cima disso, tem dinheiro e pode fazer. Então, moradores aí, ó, que estão esperando calçamento, estão no seu dever de cobrar e tem que cobrar mesmo. Não pode deixar a ficha cair só por causa desse financiamento que veio na casa. Por hoje seria isso, meu muito obrigado.
Getúlio Cristiano de Basso Brasil.
Senhor presidente, o meu voto é a favor pela aprovação do projeto. Eu acredito que seja bom para a comunidade, bom para o povo. Então eu vou votar a favor. Essa é a minha opinião.
E Love Ciciloto Perufo.
O meu voto é não.
José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu voto sim. Eu voto sim pelo desenvolvimento, pelo progresso, pela melhor condição de vida de cada cidadão. E eu voto para que as coisas aconteçam. Eu voto para que o município possa oferecer calçamento, dignidade para as pessoas, que possa oferecer ampliação do prédio Bonotto e Delevate para melhorar o emprego, para trazer mais renda para a nossa sociedade. E voto pensando no trabalhador daquele de chão de fábrica, que precisa e necessita desse espaço, porque muitas pessoas estão ali tirando o seu sustento do seu trabalho. Esse não é um voto político. Esse é um voto pelo desenvolvimento. Não estou preocupado, senhor presidente, se daqui 2 anos vai entrar outro prefeito e vai ter dificuldade. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o hoje, com o desenvolvimento, com a geração de emprego, com a geração de renda, com mais condições de calçamento para a nossa sociedade, para o nosso município. Essa é a minha proposta, esse é o meu pedido e esse é o meu voto. Um voto sim. E dizer também que se o projeto não passar, é claro que nós vamos fazer os calçamentos. É claro que vai demorar mais? Vai. Vamos ter mais dificuldade? Vai. Mas nós vamos cumprir com aquilo que o governo assumiu na sua campanha. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer, nós vamos conseguir outras maneiras, mesmo que o projeto seja, como tudo indica, a possibilidade do projeto ser rejeitado aqui. Nós vamos, senhor presidente, trabalhar para construir os calçamentos e para construir o ateliê Bonotto e Delevate e fazer as parcerias com as outras empresas que precisam do suporte do poder público. Obrigado, senhor presidente.
Márcio José Minareto.
Senhor presidente, eu voto contra o projeto. Conforme o partido nos orientou, a questão de prazos e juros, eu, desde o início do projeto, fui sempre bem claro a questão do ateliê do Laelto e do Edson para incluir no projeto. Eu nunca fui ouvido. Então, eles precisam também aumentar lá a questão de banheiro, de infraestrutura, é vários problemas que tem lá. Só que isso estoura em nós, vereador, né? Isso fica uma saia justa para nós. Tudo não fica cobrando, uns cobram a favor, outros cobram os contra. É a mesma coisa, vereador. Semana passada não falaram, né? Aí o partido cobra, a população cobra, que vocês falaram. Isso acontece com nós também. Infelizmente, acontece. Mas eu tentei, hoje fui falar com o prefeito para retirar o projeto, para vir sentar, ele não aceitou. Infelizmente, tem que votar contra. Era isso, sim, presidente.
Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu voto contra o projeto e quero dizer que toda a fala do vereador José Juscelino Franco não condiz. Estou aqui com um pedido de informação sobre os valores e avaliação dos recursos da administração, com relatórios do sistema de contabilidade, para a gente saber realmente sobre que dinheiro a gente tem em caixa. E não fomos atendidos. O projeto veio incompleto, a gente teve que vir pedindo aos pedaços, foi pedindo, conforme a gente ia entendendo o projeto, a gente pedia uma coisa, a gente pedia outra, e é o que a gente comentou na sessão, eu comentei na sessão passada, é a questão do projeto vir incompleto. Na reunião da comissão, a gente pediu que fosse retirado o seu pedido de que fosse votado, para ser votado hoje esse projeto. Que a gente queria mais tempo para conversar, queria ver se havia possibilidade do pedido do vereador Márcio de incluir, e a gente não foi atendido. Então, é um projeto que vem sob pressão e sob muita responsabilidade. E o que eu falei na outra sessão, que é a questão que tem o ônus e o bônus, né? Então, a gente vai poder ser julgado futuramente por não ter aprovado esse projeto e a gente seria julgado por ter aprovado esse projeto futuramente. Então, responsabilidade a gente tem, a gente sabe, a gente está aqui e a gente sabe que tem que assumir responsabilidades. Então, eu vejo que pelo projeto, o meu projeto de iniciativa, que o meu projeto de lei ali, ó, que eu nem
o vereador está dentro do direito dele pedir vista, que nem eu falei para o vereador José Juscelino Franco, está dentro do direito dele de pedir que seja votado, que nem foi pedido. Então, cada um no seu direito. Mas eu vejo que não tem a preocupação com os gastos públicos, porque é um projeto tão simples. É só para tirar logo de partidária aquele meu projeto ali. Não é porque a administração, falei na reunião da comissão, que não é porque hoje está uma administração, isso é futuro, é para sempre. Então, vai parar com essa demarcação de território. Então, mas está dentro do direito, a gente vai até foi atendido o pedido do vereador, é dentro do direito dele, né? Mas eu vejo que não vejo preocupação com a questão com os gastos públicos, no meu ponto de vista. E como a gente já conversou, eu recebi ligação de gente, de populares apartidários, que acham muito arriscado a gente aprovar esse projeto. No outro projeto eu recebi ligação de apartidários também para aprovar o projeto aquele. Então a gente tem que atender o pedido da população também, a gente tem que... Porque é eles que nos colocam aqui, é eles que vão pagar a dívida, não é nós. Nós junto, porque a gente é cidadão também. Mas a gente tem que ter responsabilidade. E hoje as nossas bancadas acharam que não é o momento para esse financiamento. O Daniel falou aí sobre os juros, sobre os prazos, sobre o que a gente vem conversando. Projeto delicado, se tu ficasse mais 30 dias na casa, uma hora ou outra a gente ia ter que votar esse projeto. A gente não queria fugir da... Não ia fugir da responsabilidade de votar o projeto, né? Então, assim, eu acho que o executivo faltou um pouquinho de nos ouvir sobre esse projeto, de debater o pedido de um vereador aqui, debater um pedido do vereador ali. E, como se diz, a gente passou que era um projeto de extrema importância que a gente pediu para casa no primeiro ano, que foi a questão dos terrenos. Aquele sim era projeto pensando na população. Aquele projeto era pensado na população, e aí disseram que era um projeto político. Tanto que a demora, se tivesse sido aprovado aquele ano, hoje esses terrenos já estariam nas mãos das pessoas, porque nós aprovamos o ano passado esse projeto e ainda não saiu. Foi o ano passado ou foi esse? Acho que foi, tá, independente, mas foi aprovado nesse mandato. E não saiu ainda os terrenos, entendeu? Então é coisas assim que a gente tem que analisar, parar e pensar. E esse projeto envolve dinheiro, envolve dívida de 10 anos que a gente não sabe o dia de amanhã. E eu prefiro hoje errar votando contra do que errar e decretar daqui a pouco, lá na frente, vai saber. Tipo, uma dificuldade enorme na saúde, na educação e em todos os outros meios. É que nem o José Juscelino Franco comentou, o calçamento vai sair, uma emenda o cara busca, hoje o município tem dinheiro. Então, o calçamento vai sair, a gente vai correr de atrás, as bancadas vão correr de atrás, nós vamos correr de atrás para trazer recursos para calçamento, para infraestrutura. Então, infelizmente, hoje eu voto contra também. Era isso, senhor presidente.
Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, meu voto é a favor do projeto, porque entendo da seguinte forma: se é para votar daqui 30 ou 60 dias, vota hoje. Nós estamos adiantando esse percurso todo que nós temos que percorrer, né? Então, é uma coisa, é um projeto, tem juro, tudo tem juro, né? Eu acho que isso a prefeitura tem condições de pagar. O nosso orçamento é bom, e aquilo que temos em caixa, nós temos um recurso aí, que nós temos muitas emendas que nós temos que dar contrapartida. Como já falei, né, o caso de Jaguari, por exemplo, hoje não tem recurso, está rejeitando emenda porque não tem recurso, não tem a contrapartida para colocar nas emendas. Né? É uma lástima, né? Mas cada um sabe o que faz. Eu estou aqui votando a favor porque acho que o projeto é bom, é calçamento, é geração de emprego, é aumentar nossas empresas. Né? É como falamos hoje de tarde, né? os irmãos Smolarek também teriam uma participação um pouco mais adiante, também teriam ajuda da prefeitura. Isso ficou acertado hoje, né? no que nós discutimos. Então, o povo está aí escutando. O povo que tire as suas conclusões. Nós achamos que é o melhor, né? É mobilidade urbana, é geração de emprego, como eu falei lá na tribuna. Né? A migração de pessoas que vêm de fora dos outros municípios é muito grande aqui em Nova Esperança do Sul. Tu chega nesses bairros e tu vai ver quanta gente tem de São Francisco que estão morando aqui há um ano, dois anos, três anos, né? De Cacequi, de São Vicente, até de Santiago, que vem buscar emprego aqui, que nas outras cidades não tem como aqui, né? É muito importante, mas fomos derrotados, mas com a certeza de que um dia seremos vencedores. Muito obrigado.
Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nós está escutando, eu voto sim esse projeto. Eu voto sim porque eu sempre, quando eu estive nessa casa aqui, eu não olhei cor partidária. Partido político. Eu olhei a população da Nova Esperança do Sul. E eu não estou aqui há um dia, faz uns quantos dias que eu estou. E eu vejo esse projeto aqui, um projeto muito importante. Muito importante. Eu não quero saber que partido é a Mara. Agora, eu quero saber aquela mãe que vem trabalhar ali para levar o alimento para casa de noite. Isso é a minha preocupação. E que eu não vejo a preocupação dos colegas vereadores aí. Eu vejo uma preocupação política aí. Isso sim. O Dutti tocou agora há pouco aqui, quando foi o prefeito Segato, precisava ser aprovado aqui do lado, aqui, ó, onde tem o colégio e tem uma pracinha para jogar em bola para as crianças ali. Ó. E ia ser comprado na patrola. O PP, na época, votou contra. Votou contra. Nós tínhamos maioria, votemos, o Segato fez o que tinha que fazer aqui no colégio, comprou a patrola, e se não me falha a memória, já está tudo pago. Tudo pago. Não interessa o tempo. Eu, quando vim, o Antão me falou para comprar a draga, eu não perguntei impacto financeiro e nem quis saber o tempo. Eu sabia que precisava a escavadeira. Eu convidei o Leonir para votar junto comigo. Os vereadores, colegas, votaram contra. Hoje a reta escavadeira está aí fazendo um baita no serviço. Agora os colegas falam aqui que é porque é 10 anos, mas pode ser 20 anos. Nós temos que se preocupar não com quem vai pagar. Qual é o prefeito que vem depois? Se preocupar que nós precisamos agora fazer esse calçamento aí, ó, que o pessoal espera. O vereador agora há pouco falava um projeto incompleto. Isso é desculpa para votar. Tudo que foi pedido veio trazer aí. O último que foi a Suzela me pedir aqui, eu levei para o prefeito, o impacto financeiro, tudo isso aí, ó, foi dado. Então, se o cara quer votar contra, acha tudo que é desculpa. Então, o que eu digo aqui, ó, nós estamos perdendo uma oportunidade. Tem dinheiro em caixa? Tem. Nós temos aqui, ó, só de 13º, 980. Eu vou só citar por cima as maiores coisas aqui. Ó. Aquisição de um caminhão, que nós precisamos, um caminhão caçamba, 700 mil. Né? E aqui vem várias aqui, ó, de 120, de 100, de 180. Então, senhoras e senhores, e o pessoal que está ouvindo, nós não podemos queimar todos os cartuchos. Daqui a pouco vem uma emenda e nós precisamos complementar essa emenda e não temos recursos, perdemos a emenda. Que nem aconteceu logo aí em cidade vizinha. Então eu vejo assim, nós estamos perdendo uma oportunidade. O Banco do Brasil, nós não temos culpa. Se não sair o financiamento, vocês sabem como é que funciona um banco. E as taxas de juros eram menor. Essas taxas de juros são maiores? São. Mas a comunidade, o município tem como pagar e nós, por direito, tinha que votar para essa população da Nova Esperança caminhar em ruas limpas, não no barro, não na poeira. E hoje nós estamos deixando o povo caminhar na poeira aqui na Nova Esperança. Aqui, aqui eu quero ressaltar, nós temos concluir a sanga da Vila Nova. Nós pegando esse financiamento, nós podíamos repassar mais recursos. Aquilo, um dia ou outro, vão ter que solucionar aquele problema aí. E nós estamos dispostos a solucionar. E nós pegando esse recurso do calçamento, nós ia sobrar mais para botar na sanga da Vila Nova. Isso, colegas vereadores, nós temos que enxergar lá para frente, assim. Ó. E eu, quando eu dizia aqui, volto a dizer, que o prefeito olhava por cima aqui, e eu continuo dizendo que o prefeito meu olha por cima. Os vereadores que não querem enxergar que ele está voando por cima. Agora, a hora que ele decolar, que enxergar, que vocês verem rua calçada, vocês vão ver o que, que é. Mas eu respeito a democracia. Obrigado, senhor presidente, eu vou para a palavra mesmo.
Então, eu tenho que votar, como deu um empate, eu voto contra esse projeto. Tá? Voto contra. Para começar, esse projeto foi um projeto que veio... Eu não entendi porque ele veio vinculado também. Veio para calçamento, quiseram botar o ateliê da Mara junto lá, eu acho que sob pressão para a gente dar um. Se vinha um projeto para, no meu caso, vinha um projeto para nós aqui, de aumento do ateliê da Mara, do Laelto aí, eu vou ser um que vou dar um canetaço. Não tem por que não. É, então, assim, ó, eu já... Já foi botado, vinculado, esse ateliê da Mara ali para a gente votar sob pressão. Calçamento, sempre fui de acordo com calçamento. Por que eu votei aqui contra o projeto? O prefeito tem dinheiro em caixa. Seguindo as palavras do Daniel aqui, ó, as taxas de juros alta. Se eu vou fazer um financiamento desses, eu não pago nunca. Não vou dizer desse valor, mas com as taxas de juros eu não consigo pagar. Não tem como pagar. E com o Antão assumiu a prefeitura com... Não chegava nem aos pés como está o valor que o Júnior assumiu. Então ele tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem que... Ele que pega esse dinheiro, usa esse dinheiro em calçamento, faz. Né, não, imagina 10 anos aí pagando uma dívida alta. Essa dívida vai para 3 milhões e poucos. 3 milhões e 300, mais ou menos ali. É dívida alta, hein? A gente não sabe, já passando por pandemia aí, a gente está passando, vai saber o que vem pela frente. Eu acho que não está na hora de fazer esse financiamento. Então ele que manda, se ele quer aumentar ali o ateliê, a gente é de acordo, já conversou, a gente foi nos ateliê, viu a dificuldade, e que use o recurso que ele tem ali para fazer calçamento, né? E eu, como vereador, como a gente está conseguindo ali, ó, o que veio de maquinário ali, ó, vou lutar, vamos lutar para conseguir recurso para calçamento, vamos lutar. E seria isso. O projeto foi rejeitado por maioria. Cedo visto aos vereadores Rodrigo Pivoto, devido a... O projeto foi rejeitado por maioria. Peço que a senhora secretária realize a leitura do pedido de informação número 6 de 2022.
Pedido de informação número 6 de 2022. A vereadora Ilóvis Saciloto Perufo, progressistas, solicita esclarecimentos dos critérios utilizados para a seleção dos beneficiados com as cestas básicas distribuídas pela Defesa Civil. Sala Orlando Carlotto, 25 de julho de 2022. Ilóvis Saciloto Perufo, vereadora dos progressistas.
Coloco o pedido de informação número 6 em discussão.
Coloco o pedido de informação número 6 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT.